Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado pode ter novo esforço concentrado na próxima semana.
Especialistas defendem a aprovação de proposta que protege florestas públicas sem destinação legal.
Comissão pode autorizar novos desmembramentos de empréstimos coletivos contratados por assentados.
Boa noite.
Boa noite.
Durante debate no plenário sobre a agenda climática brasileira para ajudar a conter o aquecimento global, diversos especialistas defenderam a aprovação de uma PEC, sob análise do Senado, que pode resguardar florestas públicas sem destinação legal.
Segundo pesquisadores, essas áreas são alvo de desmatamento, grilagem e garimpo ilegal. O relator da proposta, que pode mudar a Constituição, senador Fabiano Contarato, prometeu empenho para a aprovação do texto. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Relator da proposta de emenda à Constituição que regula a destinação das florestas públicas, o senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, se comprometeu a atuar pela rápida aprovação da matéria para evitar o agravamento dos danos ambientais.
Vou me empenhar não só para apresentar esse relatório o mais rápido possível, mas também sensibilizar a presidência da CCJ e o presidente Pacheco, vamos nos empenhar para aprovar essa PEC o mais rápido possível.
Segundo o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, em 2020 eram mais de 63 milhões de hectares sem destinação, que representam 7,5% do território brasileiro e a quase totalidade delas está na Amazônia. Sem destinação específica, essas áreas públicas ficam sem plano territorial para uso sustentável e nem são fiscalizadas adequadamente. De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a PEC evita que as terras públicas se tornem, nas palavras do senador, terra de ninguém, suscetíveis à grilagem, ao desmatamento, às queimadas e à mineração clandestina. A proposta destina essas áreas públicas à criação de unidades de conservação da natureza, a territórios indígenas, à concessão florestal e ao uso sustentável pelos povos tradicionais. A proposta também proíbe a concessão de título de áreas públicas com florestas ou vegetação nativa a pessoas ou empresas. Diretora da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Mônica Sodré defendeu o cancelamento do CAR, Cadastro Ambiental Rural, nestas áreas para desestimular novas invasões e os crimes ambientais decorrentes.
O que a gente passou a ver foi a inserção de supostas propriedades que inexistem na prática para simular um direito à propriedade que aquele infrator não tem. A ligação entre CAR e a retirada da floresta se tornou bastante evidente. É notório que o CAR deixou de ser um instrumento de controle e passou a ser um mecanismo desvirtuado de regularização fundiária. A aprovação dessa PEC é fundamental para combater desmatamento e grilagem do país.
A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Também durante a sessão temática, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu a aprovação do projeto que cria o Estatuto do Pantanal. A proposta estabelece regras que vão garantir a preservação do bioma sem impedir a exploração econômica sustentável da região.
Ele lembrou que o texto foi elaborado depois que um incêndio de grandes proporções atingiu o Pantanal. Por causa do fogo, uma comissão do Senado foi criada para encontrar soluções a esse tipo de problema.
Wellington Fagundes afirmou ainda que a regularização fundiária é uma outra medida que contribui para a conservação do bioma. Segundo ele, a titulação de terras já vem ocorrendo e vai beneficiar as famílias que seguiram para a região durante a ditadura militar, estimuladas pela política dos governos da época de ocupar a Amazônia para não entregá-la.
E essas pessoas, sem apoio da ciência, da tecnologia, da pesquisa, do financiamento, sem documento, essas pessoas ficaram abandonadas. E aí a depredação, não saber o que fazer, essas pessoas precisam de apoio, precisam de documento.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode autorizar novos desmembramentos de empréstimos coletivos contratados por assentados junto ao Banco da Terra.
Os senadores vão analisar se o Conselho Monetário Nacional passará a definir as condições para a renegociação das dívidas. Repórter Bruno Lourenço.
A individualização dos contratos de financiamento celebrados pelos beneficiários do Banco da Terra e do programa Cédula da Terra foi permitida até junho de 2011. O projeto de lei que propôs a extinção desse prazo foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O senador Dário Berger, do PSB de Santa Catarina, afirmou na ocasião que era uma correção bem-vinda.
Uma vez que a individualização dos contratos coletivos premia o esforço individual de cada um dos mutuários de crédito fundiário em sanar, sobretudo, suas dívidas no âmbito do Fundo de Terras e Reforma Agrária, Banco da Terra e o Programa da Célula da Terra. Então, é elementar, quer dizer, é uma correção simples, mas essencial para garantir a individualização da adimplência ou da inadimplência coletiva.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sugeriu, no entanto, que o desmembramento dos contratos fosse uma decisão da Assembleia e não mais da maioria, e propôs que o Conselho Monetário Nacional defina as condições para a renegociação das dívidas. Pela proposta, a individualização também poderá alcançar apenas parcela do imóvel financiado. A CRA vai analisar agora essa emenda, que já recebeu recomendação favorável do relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte.
O Senado poderá ter um novo esforço concentrado na próxima semana para a votação de medidas provisórias.
Entre elas, a que vai permitir novas adesões ao Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, FUNPRESP. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá convocar para a próxima semana um novo esforço concentrado destinado à votação de medidas provisórias que correm o risco de perder a validade. A primeira delas prorroga para o dia 30 de novembro o prazo para que servidores públicos federais migrem para o Fundo de Previdência Complementar, a FUNPRESP. A MP mantém a fórmula que considera 80% das maiores contribuições, mas a partir de dezembro, o cálculo vai incluir todos os recolhimentos. Segundo Rodrigo Pacheco, há um entendimento entre os senadores para a interrupção nas campanhas eleitorais para a votação das MPs que podem perder a validade.
E dentro do prazo previsto para essas medidas provisórias, nós designaremos uma sessão do Senado para fazê-lo no decorrer do mês de setembro, com esse escopo específico das medidas provisórias pendentes. Já apreciamos muitas, ainda faltam algumas, as apreciaremos dentro do prazo.
Ainda na pauta, a medida provisória que trata de créditos tributários na compra de diesel, gás de cozinha e querosene de aviação. Os deputados incluíram na MP artigos relacionados a tarifas dos sistemas de transmissão de energia elétrica e do funcionamento de usinas de geração de fontes renováveis.
A maior parte dos recursos para financiar campanhas eleitorais vem do Fundo Eleitoral, com recursos públicos distribuídos proporcionalmente aos partidos.
Mas é permitida a doação de dinheiro por pessoas físicas para campanhas eleitorais, e elas precisam obedecer às regras específicas. O doador deve ficar atento aos limites e precisa informar em sua declaração de imposto de renda o valor doado. Saiba mais na reportagem de Regina Pinheiro.
Somente pessoas físicas podem doar. A doação em dinheiro deve respeitar o limite de 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador à Receita Federal no ano anterior à eleição. As doações poderão ser feitas por meio de cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos, depósitos em espécie devidamente identificados, contribuição no site da campanha por cartão de crédito e as vaquinhas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral também permitiu as doações feitas por PIX, mas somente tendo o CPF como chave, como esclareceu o ministro Sérgio Banhos.
A disponibilização imediata do número CPF do doador, essencial para o controle social das doações eleitorais, só resta de fato assegurada quando da utilização específica da chave CPF.
O doador precisa informar a doação feita em seu imposto de renda no ano seguinte ao da eleição, mas não terá direito a deduções desse valor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.